Diretamente da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz o Data Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, AI e tecnologia, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo eu trago ele, Paulo Vasconcelos, para a gente discutir as notícias que estão bombando essa semana na área de dados. E aí, Paulo, como você tá?
Fala, Monique. Fala, pessoal. Beleza com vocês? Vamos começar mais uma semana de novidade que, na área de IA, teve vários eventos aí que vão acontecer ao longo dessa semana, né, que vai trazer algumas novidades aí para a área. E a gente vai começar trazendo um deles aqui. E aí, pessoal, só um assunto bem importante antes de a gente começar essa edição de hoje. Quem está aqui no Brasil, com certeza, já está acompanhando tudo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, com os problemas da chuva, né, a tragédia da chuva que está causando no estado, com um aumento do nível dos rios, né? E nesse momento é um momento muito importante de solidariedade nossa com nossos amigos do Rio Grande do Sul, que está passando por esse momento. Muitos data hackers são do Rio Grande do Sul. Tem gente no meu time que é do Rio Grande do Sul. Então, a forma que a gente está querendo trazendo mais visibilidade para isso é pedir a sua solidariedade, contribuindo com as organizações, né, com as ONGs que estão trabalhando diretamente no front ali, ajudando essas pessoas, né, que foram atingidas por essa tragédia. A gente colocou na newsletter dessa segunda-feira, mas caso você não tenha visto, a gente fez muita menção da CUFA, né, a Central Única das Favelas.
Verdade.
Que foi uma organização que a gente está escolheu ele para apoiar ali no Data Hackers, mas você pode contribuir com qualquer organização que está ali ajudando, né, Monique, nas famílias, a situação do que está acontecendo lá. Então, caso você tenha interesse, conhecer um pouquinho mais do trabalho que estão fazendo lá, vou deixar aqui o link aqui na descrição, mas o site é cufa.org.br, cufa.org.br, e você conhece um pouquinho mais do trabalho que eles estão fazendo lá para ajudar as famílias atingidas, né, Monique?
É, isso mesmo. E a gente sabe que a gente tem também muita gente da comunidade aí passando por esse momento difícil, então a gente faz aqui a nossa parte e também compartilhando aí para que a gente juntos possamos conseguir aí ajudar cada um de vocês.
Exatamente, importante ajudar nesse momento e força aí para todo mundo que está passando por esse momento difícil aí, galera.
É isso aí. É, Paulo, semana quente essa semana, hein? Muita coisa acontecendo, né?
Não, nem falando, né, Monique? Essa semana de novidades aí na área de IA, por movimentação de grandes empresas, Google fazendo um evento, a OpenAI querendo furar a fila, lançar o dele primeiro para ver se chamou um pouco mais de atenção. Então a gente já vai trazer um pouquinho dessas novidades que teve aqui durante essa semana, mas ela promete ser bastante quente até o fim dela, né? Então a gente está gravando aqui na terça-feira de manhã, ainda não rolou o evento do Google I/O, né, que é o evento que eles vão anunciar, o evento para desenvolvedores, né, que eles vão anunciar novidades na busca e principalmente no Gemini, né, que é o modelo deles, mas teve uma aí essa semana que já queimou largada e já lançou algumas coisas, né, Monique?
É, Paulo, na segunda-feira, a OpenAI passou na frente aí do Google, né, porque terça-feira acontece o próprio evento do Google, e todo mundo ficou aguardando as novas funcionalidades e o que estava por detrás desse lançamento. E a OpenAI, que desenvolve ali o ChatGPT, anunciou na segunda-feira o ChatGPT-4o, que trata-se de uma nova versão de um modelo de inteligência artificial, que é o primeiro modelo da OpenAI criado para combinar textos, imagens, áudio e tudo isso em tempo real. Segundo a OpenAI, o GPT-4o tem mais capacidade para entender esses conteúdos do que o seu antecessor, que é o ChatGPT-4. Né? E aí, dessas funcionalidades tem a resolução de problemas matemáticos, permite também a questão das interrupções durante o uso, tem a questão voltada à inteligência emocional elevada e outras funcionalidades que muita gente ficou surpresa, né, Paulo?
Eu fiquei muito impressionado ali com a novidade. Foi muito diferente do que a gente esperava. Semana passada a gente tinha mencionado, né, da questão do buscador da OpenAI, né, que eles poderiam lançar para competir com a Google. Mas na própria segunda ali já falaram, cara, a gente não vai anunciar isso hoje, na segunda-feira. E o que eles anunciaram foi esse modelo realmente, o GPT-4o, né, que o O é de Omni, né, que eles estão chamando. E por que Omni? Porque, igual você mencionou, Monique, ele aceita texto, áudio e imagem como entrada para você fazer um pedido pro modelo. E assim, foi um showcase, né, que eles mostraram algumas demos lá, que eles mostraram a funcionalidade em tempo real, né, na apresentação. Teve algumas coisas que me impressionaram bastante ali, tá? A primeira delas é essa questão de você poder interromper a IA enquanto ela tá falando e ela pegar o que você está falando e começar a escrever em cima disso. Outra coisa que chama muita atenção do pessoal é a questão do real time. Agora a voz ela é real time, ela não tem aquele delay de 2, 3 segundos, aquele delay estranho para você colocar, para você receber uma resposta. É muito rápido que ele manda.
Olha.
Isso possibilita uma série de coisas, né? Possibilita uma série de coisas e para mim o que foi o ponto alto da apresentação, né, desse lançamento, foi uma hora que dois dos apresentadores, né, a CTO da OpenAI e um dos pesquisadores lá, eles começaram a usar o ChatGPT como um tradutor entre eles. Ela falava italiano, ele falava inglês, o ChatGPT identificava, olha, sempre que você ouvir inglês, traduz para italiano, sempre que você ouvir italiano, traduz para inglês.
Hey, ChatGPT, how are you?
I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? How's your day going?
I'm doing great. So I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian, and I only speak English. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good?
Perfetto.
Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero?
Mike? She wonders if whales could talk, what would they tell us?
They might ask, how do we solve linear equations?
Potrebbero chiederci, come risolviamo le equazioni lineari?
Sicuramente, sì.
Certainly, yes.
Great, looks like it works.
Aquilo é muito impressionante, muito impressionante. E aí, eu não lembro se você estava numa vez que eu falei, acho que foi no episódio do Data Hacks que eu mencionei isso, que eu falei que assim, cara, acho que tava brincando com Lages. Eu falei assim, cara, é muito provável que a sua filha vai nascer, vai crescer num mundo em que não há necessidade de você aprender um segundo idioma.
Exatamente.
Porque até lá, né? Até lá você vai ter evolução da tecnologia de uma forma que não vai provavelmente dispensar essa necessidade, né? E ali eu falei assim, cara, a gente tá muito mais perto disso agora com um modelo desse tipo, sabe? E é incrível, cara.
E você falou sobre essa questão, né, até mesmo de usabilidade. É, esse modelo também ele vai ser liberado de maneira gradual, né? E para todos os usuários, inclusive na versão gratuita, né?
É.
Então só aí a gente começa também a medir a capacidade que as pessoas também podem utilizar esse modelo, né?
Não, exatamente. Você sabe que quando você libera alguma coisa de forma gratuita assim, você vai... É claro que eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, né? Mas porque eles vão ter uma...
Exato.
Acesso a uma quantidade gigantesca de dados sendo gerado pelos próprios usuários dele. Então a gente sabe que eles têm mais de 1 milhão de usuários ativos por dia ali. Então realmente vai ser uma coisa que vai ser muito benéfica para eles, né? Provavelmente uma opção em relação ao open source, né? Que é... Uma alternativa ao open source, né? Ao invés de você liberar o código, você libera a solução de graça, queima dinheiro ali para conseguir angariar um pouquinho mais de dados. Mas, assim, foi bem impressionante a questão desses lançamentos, né? Assim, a gente não teve... Eles falaram... O que eu estou vendo reverberar um pouquinho na comunidade sobre esses anúncios é o seguinte. Um ponto que mencionaram durante o evento foi que o GPT-4o, ele tem o poder do GPT-4... com 2 vezes velocidade e 50% do custo. Esses anúncios, eu fico sempre pé atrás demais. Olha. Com esses anúncios, tá? Fico muito pé atrás com esses anúncios. É aquilo que eu sempre falo, né? Só acredito quando o modelo estiver na minha mão, eu testando ali.
Exatamente.
Mas assim, uma coisa que eu já vi começando algumas pessoas testando, pegaram o GPT-4o e colocaram em alguns benchmarks, né?
Uhum.
Em benchmark de geração de resposta, ele tá muito, muito melhor do que a maioria dos modelos lá. Tem o LLM Arena, né? Que é a famosa do Hugging Face, que tava mostrando lá que realmente ele ultrapassou absurdo. Mas quando algumas pessoas pegaram e colocaram em alguns benchmarks de tarefa de codar, de matemática, ele não foi tão bem quanto mostrou nos vídeos. Sabe, no vídeo da demo ali. Mas benchmark é complicado. Um contexto pode funcionar, outro contexto pode não funcionar. Mas assim, o fato é, isso ali é uma resposta forte aos possíveis anúncios que a gente vai ter hoje. Vai ter na terça-feira, né? A gente tá gravando aqui antes do Google I.O. Mas provavelmente um grande concorrente ali vai aumentar a expectativa em cima da Google. Cara, o que vocês vão trazer aí pra bater de frente com isso daqui, né? Então, tô bem animado aí pra ver o que vai rolar de novidade em relação ao do Google I.O. também, sabe?
E a gente já vê também essa questão do próprio Google, né? Principalmente aqui no Brasil com o Gemini, sobre a questão da utilização do próprio chatbot do Google, né? Que uma das propostas era trazer essa interface para o usuário de maneira mais personalizada e ao mesmo tempo de maneira gratuita, né? E aí a gente vê nesse lançamento da OpenAI que essas funcionalidades também serão liberadas para uma grande parte da população que já utiliza ali o ChatGPT, sem que seja a versão paga, mas a gente já começa a ver essa briga, né, entre as duas, entre aspas, né, nessa concorrência, né? Uhum. E a gente também fica animado, né, Paulo? Porque a gente quer mesmo ver o circo pegar fogo, né?
Eu já falei isso, falei que eu quero ele disputando pela minha atenção, qual modelo que eu vou usar, se eu vou usar OpenAI, se eu vou usar Google. A verdade é assim, a Google, ela tem muita a faca e o queijo na mão, né? Porque para levar o Gemini para, tipo assim, ser uma IA mais poderosa ainda para o usuário final, né? Por exemplo, a OpenAI está fazendo aquela parceria com a Apple, né? De lançar o ChatGPT no iPhone. Só que a gente ainda não teve confirmação nisso, né? Tem muito boato falando que já foi assinado o acordo entre as duas, mas a gente não tem confirmação. Mas o Google tem, cara, tem simplesmente o Android, que é um dos sistemas mais usados no planeta inteiro. Então, se tu faz um modelo de qualidade igual aquele ali da OpenAI e traz pro Android, acabou, cara. Você tem que precisar ali pra se destacar em relação aos concorrentes. Mas a Google tá patinando, tá sambando ali, a gente sabe que não tá fácil pra ela acompanhar não, né, cara?
É isso mesmo, né, Paulo? Você falou aí sobre a questão do Android, né? A parceria também que eles fizeram com a Samsung, né? Trazendo Gemini pros novos modelos de celulares e tudo mais. A gente começa a ver essa briga, né? Entre as duas.
Exatamente, Monique. Então, assim, vamos acompanhar aí e ver o que vai surgir de novidade dessa briga, né?
Tô vendo sua carinha aqui. Acho que você tá ansioso pra saber quais serão os lançamentos do Google.
Pô, o Gemini 2 vem aí? Será?
Será?
Podia anunciar alguma aquisição, né? Ó, compramos o Hugging Face, galera. Não, mentira, não quero que o Hugging Face seja comprado, não, pelo amor de Deus.
É. Vamos ver, né?
Sim.
E é engraçado, né? Não é uma grande coincidência, né? A própria OpenAI fazer o lançamento um dia antes do evento do Google, né?
Não, foi cachorragem ali. Eles fizeram isso de propósito. Não, vamos entrar na frente aqui pra tentar mandar um anúncio.
É isso mesmo.
Assim, isso mostra também a preocupação que a OpenAI tem em relação à própria Google, né? E à própria Meta também, porque são duas concorrentes absurdas em cima dele. E a gente nem tá contando com a China ainda, tá?
Exatamente.
A gente não tá nem contando com a China. Estamos falando só de big techs americanas ali. A China, a gente sabe que ignora qualquer lei de privacidade, qualquer lei de responsible AI. Então, à medida que esses modelos forem surgindo também, que eles forem entrando nessa briga também, e já tendo os modelos chineses fortes aí, rodando, então provavelmente vai ficar mais acirrado ainda, sabe?
É isso mesmo. Vamos aguardar, né, Paulo? Agora os próximos lançamentos, as parcerias que essas empresas estão fazendo aí com outras empresas, e a gente tem muito aí para divulgar nas próximas semanas, né?
Exatamente.
Paulo, muita coisa acontecendo, né? Essa semana vai ser uma semana acirrada pra gente poder trazer mais novidades pra vocês aqui, tanto dessas duas empresas que estão fazendo seus lançamentos, né? A gente passou aqui rapidinho só pra esquentar a semana que vem, mas você pode ouvir essa e outras notícias lá na nossa newsletter semanal no datahackers.news. Vai lá, se inscreve, que toda segunda sai na sua caixa de e-mail notícias e tudo que tá rolando na área de dados. E aí, Paulo, bora se despedir?
Vambora, é isso aí, pessoal. Não esquece de assinar o datahackers.news, que essas notícias tudo que a gente traz pra cá aparece lá também no nosso newsletter, junto com outras notícias, né? Não tão voltadas só pra o que acontece no mercado, né? De ferramenta e tudo mais, mas também de carreira, né? Então, vagas a gente coloca lá, análises bem feitas, ferramentas que você, como profissional de dados, pode utilizar durante o seu dia a dia. E conhecer um pouquinho também as outras formas de conteúdo que a gente traz aqui pra comunidade lá no datahackers.com.br também, né? É isso aí, até semana que vem.
É isso aí. E a gente torce também para todo mundo do Rio Grande do Sul poder logo mais aí tá firme e forte, né, diante de tudo que tá acontecendo. A gente vai deixar aqui os links para vocês também poder contribuir para poder ajudar. Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue chegar muito mais longe.
Exatamente.
E até semana que vem.
Valeu!
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.